Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Joia? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema pontual, né? Aquele episódio que a gente solta aí toda semana pra vocês. E o que vamos falar hoje é um tema bacana e aparece não só em civil, mas aparece também em direito penal lá, quando fala do ECA e tudo mais, né? A gente vai falar sobre o poder familiar, beleza? Então a gente vai dar um viés aí interessante, mais voltado para o civil, obviamente. E a gente separou esse episódio por tópicos, tá? Porque como existem aí várias citações ao longo do Código Civil sobre o poder familiar, então a gente vai abordar isso através de tópicos, porque permeia esse poder familiar, permeia sobre a criança e o adolescente, sobre casamento, sobre bens, esse tipo de situação, né? Então a gente vai fazer por tópicos para ficar mais didático para você, beleza? Antes de a gente começar o nosso bate-papo, fica aquele pedido para você ativar o sininho aqui no Spotify, ativa também aí, segue a gente, né? Dá essa moral pra gente aí, tá bem legal. Todo dia a gente ganha bastante seguidor, então isso é legal pros resultados aqui do nosso trabalho, né? Bacana também você dar um curtir lá na nossa última postagem, comenta a nossa última postagem lá, o que você achou do podcast e tudo mais lá. É bacana a gente ter esse feedback e esse retorno de vocês também, tá joia? E pessoal, quando vocês terminarem e passar na primeira fase, lembra da gente pra tua segunda fase, tá? O nosso curso aí de penal e de civil tá quase pronto, a gente vai soltar ele. Cara, é um curso que vale muito a pena, tá? Quando tu for comer aquela coxinha, pensa, pá, cara, tô comendo curso aqui, porque vai ser super barato assim, com material muito bacana, muito interessante pra te turbinar o teu material aí pra fazer. Vai ser o maior glossário aí que tu vai encontrar, só de teses mesmo, pra tua prova da segunda fase, beleza? Os links estarão aqui, estarão lá no Instagram também. Mas deu de churumelas e vamos para o nosso episódio, vamos lá. Poder familiar então, pessoal, né? Primeiro tópico, conceito, vamos lá. O poder familiar é um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores, né? Segundo Silvio Rodrigues, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes, beleza? Teve uma atualização do Código de 2002 em relação ao Código de 2016, tá? Essa adaptação passa pela revolução tecnológica e pela emancipação plena da mulher, provocando a mudança do pátrio poder para o poder familiar, não esquece disso, beleza? Exercido em conjunto por ambos os cônjuges em razão do casal e da prole, tá? O Código Civil de 2002... ele atribui aí o poder familiar a ambos os pais, não só ao homem, né? Como era antigamente ali, a questão do pátrio poder. Isso tudo muito voltado para a igualdade de condições de exercer. Até porque hoje em dia é super comum que o pátrio poder, né? Como falava antigamente, seja exercido pela mulher. Na minha casa, a minha mãe é que detém e detinha e detém ainda, né? Porque eu moro com ela ainda. Então, é o poder familiar, beleza? Então, é assim. Então, hoje em dia, e sempre foi, né, pessoal? Não hoje em dia, sempre foi a mulher ali, sempre na frente aí da condução desse poder mesmo, tá? Mas hoje nós temos lá no artigo 1631 que, durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais e, na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade, beleza? Então, nessa toada aí, fica assegurado a qualquer deles, né, a qualquer deles, ou seja, dos pais, recorrer ao juiz para a solução de desacordo. Isso é o parágrafo único do 1631. E quando os pais se separam, se divorciam, né, ou tem ali a sua dissolução da união estável realizada, o poder familiar ele não é alterado, tá bom? Mesmo estando morando em casas diferentes. O que muda é a guarda, que representa, no caso, uma pequena parcela assim, desse poder familiar que fica com um deles, né? Isso é o artigo 1632. Assegurando-se ao outro o direito de visita e de fiscalização da manutenção e educação por parte do primeiro, tá bom? O filho que for havido fora do casamento, esse ficará sob o poder do genitor que o reconheceu. Aí nós temos o artigo 1633, que vai dizer que o filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dá-se-á tutor ao menor, tá? E quanto às pessoas do filho, o que que rola? O artigo 1634 do Código Civil, com a redação dada ali pela Lei 13.058 de 2014, ele enumera os direitos e deveres que incumbem aos pais no tocante à pessoa dos filhos menores, beleza? Então assim, ó, vamos lá, vamos enumerar aqui. Os deveres são dirigir-lhes a criação e a educação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, no caso de separação, né? Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, quando for de menor, 16 anos e tal, aquela coisa toda, né? Idade núbil, enfim. Conceder-lhe ou negar-lhes consentimento para viagem ao exterior. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem a sua residência permanente para outro município. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobrevier ou sobrevivo não puder exercer o poder familiar, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o caso ou consentimento. Então, quando vem aquela para te fundamentar, é representação ou assistência? É aqui que você vai fundamentar, tá bom? Artigo 1634, inciso 7. O inciso 8º diz reclamá-los de quem ilegalmente os detenha e, por fim, o 9, exigir que lhes prestem obediência, respeito e ou os serviços próprios de sua idade e condição. Então, galera, obedecer o teu pai e respeitar ele é lei, beleza? Embora não tenha nenhuma penalidade, né? Mas é uma lei em branco, mas tá aqui, beleza? Quanto às adoções, pessoal, olha só, a doação ela pode ser classificada em razão de seus elementos integrativos, tá? Então, assim, aquela doação feita ao nascituro, por exemplo, aí dispõe o artigo 542 do Código Civil que tal espécie de doação feita ao nascituro, ela valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então, pode o nascituro ser contemplado com doações, tendo em vista que o artigo 2º põe a salvo os seus direitos desde a concepção. Então, a aceitação será manifestada pelos pais ou por seu curador quando o pai falecer e a mãe não detiver o poder familiar, neste caso com autorização judicial. Então, sendo titular de direito eventual sob condição suspensiva, caducará a liberalidade se a criança aí não nascer com vida, tá bom? Então, passa pela questão da doação o poder familiar também, de aceitar essa doação, beleza? E no caso aí, o próximo tópico sobre os atos da vida civil, onde que passa, permeia aqui o poder familiar. Em regra, todos os atos podem ser realizados por meio de procurador. Constitui um requisito inafastável que o ato ou um negócio colimado seja lícito e conforme os bons costumes e a moral. O objeto do mandato não se limita, porém, aos atos patrimoniais, tá? A adoção e o reconhecimento do filho natural, por exemplo, podem ser efetuados por meio de mandato. Até mesmo o casamento, que é um dos atos mais solenes do Código Civil e de reconhecida importância para a vida das pessoas, ele pode ser celebrado mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Isso é o artigo 1542. O que tem a ver o poder familiar nisso aqui? Olha só, existem, né, no caso, alguns poucos atos da vida civil, como o testamento, a prestação do concurso público, o serviço militar, o mandato eletivo e o exercício do poder familiar e alguns outros que são personalíssimos. Então, o direito ali, o ato de exercer o poder familiar, ele é personalíssimo, ou seja, não pode ser praticado por representante, tá joia? Legal. O próximo tópico, vamos falar sobre transação. Olha só, nem todos os direitos eles são suscetíveis à transação, Tá? Então, o artigo 841 do Código Civil diz que só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Então, não vai se admitir, por exemplo, a transação sobre adoção, sobre o reconhecimento dos filhos e também não se vai se permitir a transação do poder familiar. Tá bom? Posso negociar aqui, vou passar para ti o meu poder familiar. Não rola, tá? E quanto à representação? Os requisitos e os efeitos da representação legal, eles se encontram né, nas normas respectivas e dispõe aí o artigo 1634, inciso 5 do Código Civil, que compete aos pais, olha só, na qualidade de detentores do poder familiar quanto à pessoa dos filhos menores, representá-los, é o que a gente falou agora, né? Até os 16 anos, nos atos da vida civil e assisti-los por essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes esse consentimento, tá bom? E essa regra também é repetida lá no 1690, que compete aos pais e na falta de um deles ou ao outro com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos e bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados, tá bom? Essa regra da representação e da assistência, ela se repete em vários dispositivos do código, tá? Então, não se confunda se, falou lá um artigo tal e falou esse inciso agora aqui, diferente do anterior, é a mesma coisa, tá? Ela tá prevista em vários lugares do código, beleza? E a falta do poder familiar, ela é causa de nulidade do ato. Então, é nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, no tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. Não pode nomear, tá bom? Artigo 1730. E no caso, se o pai falece e a mulher gestante não detém o poder familiar? No Código Civil, a personalidade ela começa com o nascimento e com vida, né? Um sistema aí de proteção ao nascituro, com as mesmas conotações conferidas a qualquer ser dotado de personalidade. Então, assim, é obrigatória a nomeação de um curador se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo a mulher o poder familiar. Isso está no artigo 1779, que diz que dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. E, se a mulher estiver interdita, o seu curador será o mesmo o curador do nascituro, tá bom? Esse é o parágrafo único do 1779. E quanto à proteção dos direitos dos incapazes? O artigo 1692 do Código Civil, ele contém uma expressiva regra de proteção aos menores, que diz que sempre que no exercício do poder familiar colidir os interesses dos pais com o do filho, a requerimento deste, que é o filho, ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. O próximo tópico, a emancipação voluntária. A emancipação voluntária decorre de ato unilateral dos pais, reconhecendo ter seu filho maturidade necessária para reger a sua pessoa e os seus bens e não necessitar mais da proteção que o Estado oferece ao incapaz. Só pode conceder emancipação quem esteja na titularidade do poder familiar, uma vez que a sua concessão é atributo deste poder familiar. Então, não constitui direito do menor, que não tem o direito de exigi-la nem de pedi-la judicialmente, mas benesse concedida pelos genitores, tá? Com efeito, a lei fala em concessão dos pais e em sentença do juiz no caso do menor sob tutela, que pressupõe o exame pelo magistrado dos motivos ensejadores do pedido de emancipação voluntária, tá? A questão do poder familiar também, pessoal, não admite condição, tá? O que é isso? As condições, elas são admitidas nos atos de natureza patrimonial em geral, com algumas exceções, como na aceitação e renúncia da herança, mas não podem integrar os de caráter patrimonial pessoal, como os direitos de família puros e os direitos personalíssimos. Então, não comportam condição, por exemplo, o casamento, o reconhecimento do filho, a adoção, a emancipação, beleza? Então, atos jurídicos em sentido estrito, em que é irrelevante o intento das partes precisamente porque os efeitos são determinados em lei, diversamente do negócio jurídico, cuja eficácia é ex voluntate, voluntate, tá? Então, desse modo, incondicionáveis são a ratificação do casamento anulável, o reconhecimento da filiação, a aceitação de tutela e da curatela e, como não poderia deixar de ser, o exercício do poder familiar. Então, é incondicionável o poder familiar. Boa? E o exercício regular e o abuso de direito desse tal de poder familiar? Olha só, os artigos 1637 e 1638 prevêem sanções contra abusos no exercício do poder familiar, como a suspensão e a perda desse direito, beleza? Então, o artigo 1637 diz que se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou Ministério Público, adotar medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. E o parágrafo único diz que suspende-se igualmente o poder familiar, o exercício, aliás, do poder familiar, ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. O 1638, aí ele vai nos dizer que poderá, por ato judicial do poder, ou por ato judicial, por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que, olha só, perderá por ato judicial o poder familiar que o pai ou a mãe vem. Como que perde isso? 1. Castigar imoderadamente o filho. 2. Deixar o filho em abandono. 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, que é o 1637 que a gente viu agora, né, para que causa a suspensão ali. O 5. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. E temos também o parágrafo único que, ó, perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, 1. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Letra A. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação da condição de mulher. B. Estupro ou contra crime contra dignidade ou outro crime contra dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Inciso 2. Praticar contra filho, filha ou descendente, letra A, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo a violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Pessoal, eu não repeti, tá? É a redação aqui do artigo que é igual para os dois, beleza? Que no caso ali perde por ato judicial nesses casos também. Quando o primeiro caso é cometido igualmente com outro titular que tem o poder familiar e o segundo é contra filho, filha ou outro descendente, tá? Letra B desse inciso é praticar, né, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Aí isso perde por ato judicial o poder familiar, tá bom? E a prescrição? Olha só. A prescrição não corre, tá, nesses casos, porque aqui diz o artigo 197 que não corre a prescrição 1. Entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, entre pai e filho ali, né, avô e tal, ascendente e descendente, né, naquela linha ali, não corre prescrição, beleza? Enquanto houver o poder familiar, tá? E entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Próximo tópico, responsabilidade dos pais. O poder familiar cessa com a maioridade aos 18 anos ou com a emancipação aos 16. Se o pai emancipa o filho voluntariamente, a emancipação produz todos os efeitos naturais do ato, menos o de isentar o primeiro da responsabilidade solidária pelos atos ilícitos praticados pelo segundo, consoante proclama a jurisprudência, tá? Isso não acontece quando a emancipação decorre do casamento ou das outras causas previstas no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Então, assim, para os autores que a gente está usando aqui como base, para eles é defensável ali que a responsabilidade solidária do pai, somente quando se trata de emancipação voluntária, cessando, porém, totalmente quando deriva do casamento ou das outras causas previstas no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, tá? Então, assim, para eles, se o menor ali, o menor, enfim, não se usa mais esse termo, né? Mas só para entender, se a emancipação for voluntária, a responsabilidade dos pais, ela é solidária, tá bom? Mas a responsabilidade cessa, não existe responsabilidade dos pais, se essa emancipação ela decorrer de casamento ou das outras causas previstas lá no artigo 5º, parágrafo único do Código, tá? Aí, os autores Caio Mário da Silva Pereira e Carvalho Santos, eles trazem uma lição, tá? O Caio Mário da Silva Pereira diz que, em caso de emancipação do filho, cabe distinguir dois pontos. Se é a legal, né? Então a emancipação legal, advinda, por exemplo, do casamento, os pais estão liberados da responsabilidade. Mas a emancipação voluntária, essa não exonera os pais da responsabilidade. Porque um ato de vontade, que é a vontade da emancipação, não elimina a responsabilidade que vem da lei, beleza? E o Carvalho Santos diz que é preciso distinguir dois pontos. Na emancipação tácita, determinada pelo casamento, ali acaba a responsabilidade dos pais, tá? Por quê? Porque se se trata de filho, torna-se ele o próprio chefe da sua família. Então, é ele que vai ter o poder familiar, tá bom? E aqui, ele fala uma besteira, olha só. Se é mulher, pelo casamento, passa a cuncrase, ou seja, passa para a autoridade marital. Então, assim, vai se fuder, né? Mas, responsabilidade marital mulher, isso aí hoje em dia não existe mais, né, pessoal? Igualdade aí, cada um se manda, né? Mas, enfim, aqui o livro talvez faz uma menção aqui um pouquinho mais antiga, mas a gente tá aqui para corrigir isso também, tá? Então, é isso, tá? O simples afastamento do filho da casa paterna por si só não elide a responsabilidade dos pais, joia? O pai ele não pode beneficiar-se com o afastamento do filho se decorrer o mesmo, precisamente ali do descumprimento do pátrio poder de ter o menor em sua companhia e guarda, dirigindo-lhe a criação e a educação. Então, pô, o cara abandonou o filho ali, por isso que o filho saiu de casa. Mesmo assim, ele é responsável, tá? Então, o pai não deixa de responder pelo filho menor, mesmo que este, com seu consentimento, esteja aí em lugar distante, belezinha? No caso aí de adoção, vamos voltar aqui. A adoção, tendo em vista, né, que na adoção o poder familiar e, consequentemente, a guarda se transferem do pai natural para o pai adotivo, pai ou mãe, tá? Entendo os dois aqui. A responsabilidade se desloca para o adotante, joia? Outro tópico bacana da gente abordar é a questão do dano moral por falta de afeto, abandono e rejeição dos filhos, tá? Pessoal, aqui tem tiro para tudo que é lado. Olha só, aqui alguns julgados têm acolhido a pretensão de filhos que se dizem abandonados ou rejeitados pelos pais, sofrendo transtornos psíquicos em razão da falta de carinho ou de afeto na infância e na juventude. Então, assim, não basta só pagar a pensão alimentícia e fornecer os meios de subsistência. Isso para esses casos que foram decididos dessa maneira, né? E aí, mas se observa, tá? Apesar disso, que a jurisprudência se consolidou no sentido de que o abandono afetivo por si só não constitui fundamento para ação indenizatória do dano moral. Beleza? Então, eventual pretensão de caráter econômico deve fundar-se na prática de ato ilícito civil, consistentes na infração do dever constitucional de cuidar dos filhos. Então, é necessário mostrar a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva decorrente da prática de ato ilícito, né? Que são ali, no caso, ação ou omissão, culpa, relação de causalidade e dano, tá? E os autores trazem pra gente ali que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Ele, ao negar a pretensão indenizatória por falta de afeto, ressaltou que o afeto, no caso, é conquista e reclama reciprocidade, não sendo possível compelir uma pessoa a amar a outra. E o amor não pode ser imposto nem entre os genitores, nem entre pais e filhos. Então, a quarta turma ali do STJ afirmou o entendimento de que o prazo prescricional das ações de indenização por abandono afetivo começa a fluir quando o interessado atinge a maioridade e se extingue, assim, o poder familiar. Então, nesse caso, né, apesar disso, a prescrição ocorre 3 anos após a maioridade do filho, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º ou 5º do Código Civil. Para a gente encaminhar aqui para o final, temos a questão que é muito legal a gente abordar, que é a questão da usucapião. Então, assim, não se verifica a usucapião entre cônjuges na constância do casamento entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, tá? E não corre, como a gente já falou, a prescrição contra os absolutamente incapazes de que trata o artigo 3º, e isso está lá no artigo 198. Sobre o usufruto ele tem a finalidade primordialmente assistencial e alimentar, restringindo-se praticamente às relações familiares. Em geral, o usufruto ele vem de um testamento ou de doação com reserva de usufruto, resultando de um negócio gratuito em que se procura disponibilizar ao usufrutuário os direitos de uso e gozo para assegurar-lhe os meios de prover a sua subsistência. Tá? Então, assim, a ideia do usufruto é muito difundida por mais de uma província do direito civil. Então, assim, o usufruto ele vem nas relações de família, né? Como o usufruto ali entre marido e mulher, a esposa, né? O usufruto dos bens do filho sob o poder familiar. O usufruto ele pode se constituir por determinação legal, por ato de vontade ou por usucapião. Pode, por determinação legal, é um modo estabelecido pela lei em favor de certas pessoas, como o usufruto dos pais sobre os bens do filho menor. Tá? Artigo 1689, inciso 1. A administração e o usufruto legais são corolários do poder familiar. Esse usufruto, porém, ele não é vitalício, pois ele cessa aí com a maioridade dos filhos. Tá? Alguns usufrutuários, eles, no entanto, são dispensados do dever de prestar caução. Isso, olha só, o artigo 1401, inciso 2, fala que os pais usufrutuários por lei, os pais usufrutuários por leis dos bens dos filhos menores, usufruto este inerente aí ao poder familiar e inspirado na ideia de que se destina a compensar os gastos que o pai efetua com a criação e educação. Então, não tem aí a questão da caução, beleza? Temos aí ainda o artigo 1691, que fala que, olha só, não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigação que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. E o parágrafo único do 1691 diz que podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos nesse artigo os filhos, os herdeiros e o representante legal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que secou a garganta, peraí. Pô, agora sim, hein? E pra gente fechar aqui esse assunto, pessoal, vamos falar sobre a extinção aí do poder familiar, tá? O artigo 1635 do Código Civil, ele diz aí, né, que extingue-se o poder familiar, e isso aqui foi tema do nosso lá no nosso Instagram, tem um post lá sobre isso, a gente já falou no começo do episódio, mas vamos reforçar aqui que é o que pode ser que caia com mais vontade aí na tua prova, tá? Dispõe então o artigo 1635 que extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, pela maioridade, pela adoção ou por decisão judicial na forma do artigo 1638. E a suspensão do poder familiar, a gente já falou também, mas só para reforçar, que dispõe o artigo 1637 do Código Civil, é, se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres e a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Parágrafo único diz que suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Beleza, pessoal? Então, era isso que temos aí de mais importante para falar sobre poder familiar, tá? Anota a referência aí, cara. Para a gente fazer esse episódio, a gente usou aí integralmente a obra chamada Direito Civil Brasileiro, de Carlos Roberto Gonçalves, tá? Do ano de 2017, 14ª edição. Beleza? Cara, para estudar Direito Civil, esse autor é um baita, beleza? É bem bacana mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.